DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Esta noite está na companhia de Glória Sousa e de Cristina Krippel com as principais notícias do dia.
O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje que membros de uma organização terrorista estão envolvidos nos protestos antigovernamentais que desde sexta-feira abalam a Turquia. Erdogan recusou ainda cancelar um controverso projeto urbanístico na origem da contestação. Este prevê a construção de um centro comercial num parque de Istambul. Em declarações na capital tunisina, Túnez, última etapa de uma visita oficial de 3 dias ao Maghreb, o chefe de governo turco e líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento referiu ainda que 7 estrangeiros suspeitos de envolvimento nos protestos violentos estão sob detenção. Entre os detidos encontra-se um alemão. As manifestações iniciadas há 10 dias já provocaram 3 mortos, 2 manifestantes e um polícia, e milhares de feridos. O Fundo Monetário Internacional, FMI, admitiu hoje ter cometido erros no primeiro resgate à Grécia, mas esclareceu que estes devem ser avaliados no contexto de uma crise excepcional e da urgência em atuar. O porta-voz do FMI, Jerry Rice, acrescentou, no entanto, que, mediante a informação de que dispunha, o fundo teria atuado da mesma forma também hoje. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, admitiu hoje em Frankfurt que discutiu com os governadores dos bancos centrais do euro a possibilidade de passar a taxa de depósitos da instituição para valores negativos, cobrando aos bancos para receber os seus depósitos. Considerou, no entanto, não ser necessário implantar para já esta medida, pensada como incentivo para que os bancos concedam mais créditos ou que mantenham pelo menos o dinheiro no sistema em vez de o parquear no BCE. O Reino Unido vai pagar 23 milhões de euros em indemnizações a antigos rebeldes mau-mau quenianos por torturas e abusos praticados por militares britânicos na luta pela independência do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico William Hague reconheceu hoje numa declaração perante a Câmara dos Comuns do Parlamento que os quenianos foram vítimas de tortura e outros tratos vexatórios na década de 1950, o que o governo lamenta sinceramente, citamos. O dinheiro será distribuído por 5.200 antigos guerrilheiros que afirmam ter sido torturados entre 1952 e 1960 durante a repressão do movimento nacionalista queniano, que acabou por conseguir a independência do país em 1963. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, alertou hoje em Bissau que a comunidade internacional só apoiará o país quando houver um governo inclusivo e um calendário eleitoral que leve a eleições em novembro. Nesta matéria, a comunidade internacional está alinhada, disse Ramos Horta, acrescentando que não poderá haver dúvidas sobre o rigor destas exigências da comunidade internacional. Fim de citação. Representantes de 16 organizações de defesa dos direitos humanos angolanas e estrangeiras enviaram hoje ao Procurador-Geral da República de Angola uma petição em que classificam como politicamente motivados os ataques e acusações feitos ao ativista angolano Rafael Marques. No texto, manifesta-se preocupação com as recentes ações judiciais intentadas contra Marques na sequência da publicação do seu livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, em que o autor, aliás, acusa de crimes contra a humanidade generais e altos funcionários do Estado. A Comissão Europeia vai financiar 3 projetos em Moçambique, cujo objetivo é proporcionar o acesso à água potável a 50 mil pessoas, desenvolver as oportunidades comerciais com a melhoria de um corredor de transportes internacional e ajudar a finalizar a construção de 2 hospitais. O valor das ajudas eleva-se a 93 milhões de euros. 9 países da União Europeia, incluindo a Alemanha e Portugal, introduziram hoje em Moçambique o sistema de informação de visto Schengen, que recolhe e centraliza dados biométricos dos requerentes de visto de entrada no território comunitário. O conselheiro político da delegação da UE em Maputo, João Silveira, disse que o mecanismo vai conferir maior segurança aos países da União e aos requerentes de visto, uma vez que terão os seus dados pessoais melhor protegidos e verão os processos acelerados. O presidente francês François Hollande recebeu hoje em Paris o Prémio de Paz Félix Houphouët-Boigny da Organização Cultural das Nações Unidas, UNESCO, pela sua decisão de enviar tropas para o Mali em janeiro passado. O presidente do júri, o ex-chefe de Estado moçambicano Joaquim Chissano, elogiou Hollande pela sua solidariedade com os povos de África. A decisão foi criticada por algumas organizações de defesa dos direitos humanos. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, organizações civis moçambicanas exigem a suspensão do projeto agrícola ProSavana. Empresários alemães procuram oportunidades de negócio em Benguela, Angola. Oposição política e sociedade civil angolana mostram-se preocupadas com o aumento da violência no país. A informação completa já a seguir no Jornal da Noite. Mais de 20 organizações e movimentos sociais de Moçambique exigem a suspensão imediata do projeto agrícola ProSavana. Em carta aberta, divulgada esta quinta-feira em Maputo, os subscritores querem ser consultados antes que sejam dados novos passos no projeto, já em curso, lançado em abril de 2011, no centro e norte de Moçambique. O documento é dirigido aos presidentes de Moçambique e Brasil e ao primeiro-ministro do Japão, os três países que estão envolvidos no projeto ProSavana. A partir de Maputo, Leonel Matias tem mais informações.
O programa ProSavana é um megaprojeto que irá ocupar uma área estimada em 14 milhões de hectares de terra em 19 distritos das províncias do Niassa, Nampula e Zambésia. De acordo com o governo, o objetivo do programa é contribuir para o combate à pobreza através do desenvolvimento da agricultura em grande escala nas savanas tropicais localizadas ao longo do corredor de desenvolvimento de Nacala, em Nampula. António Magarene, secretário-executivo da Plataforma da Sociedade Civil em Nampula, disse que depois de vários debates ao nível das comunidades abrangidas pelo programa, receiam-se os seguintes impactos.
O surgimento de famílias e comunidades sem terra em Moçambique, convulsões sociais e conflitos socioeconómicos nas comunidades ao longo do corredor de Nacala, agravamento e aprofundamento da miséria nas comunidades rurais e redução da alternativa de sobrevivência e existência, destruição do sistema de produção familiar camponês e, consequentemente, a insegurança alimentar, poluição de ecossistemas e solos devido ao uso de agrotóxicos, assim como desequilíbrio ecológico, que são consequências diretas do agronegócio em grande escala.
Os subscritores da carta queixam-se de que este projeto está a ser implementado sem nunca ter sido aprovado o estudo de avaliação ambiental. Vanessa Cavanelas, da ONG Justiça Ambiental.
Não está definido ainda como é que vai ser feito o estudo de impacto ambiental, ou pelo menos não nos foi informado ainda como é que será. A pouca informação que tivemos é que os pequenos projetos que fazem parte do grande programa ProSavana farão estudos de impacto ambiental para cada projeto. O que para nós é impensado, é irresponsável até, porque estão todos situados numa mesma grande área e deveriam ser analisados de forma cumulativa os impactos e não de forma fragmentada.
Uma das preocupações dos subscritores da carta tem a ver com o facto do programa não prever o reassentamento dos camponeses que serão obrigados a abandonar as suas terras. Augusto Mafico, presidente da União Nacional dos Camponeses.
Queremos saber que modelo que vai se aplicar, porque não queremos o modelo que aconteceu em Brasília, que retiraram as pessoas, irem pôr num reassentamento e as pessoas que tinham as suas terras perderam aquelas terras e hoje até este momento não têm terras. Devia-se parar, parar não é deixar, é parar um pouco, sentar, explicar. E nós também propomos a nossa ideia.
O governo moçambicano veio a público nos últimos dias afirmar que o ProSavana visa contribuir para resolver a crise alimentar no país e que não está prevista a expropriação de terras. Por seu turno, o governo japonês reconheceu já, de acordo com a carta, a existência de limitações e deficiências no primeiro draft do projeto e mostrou-se aberto ao debate. António Reina, diretor da ONG Livaningo, rebate a posição do governo.
O objetivo do projeto é fazer agronegócio, é fazer agroindústria. Não é para resolver os nossos problemas. Toda a gente sabe que esse tipo de países promovem a produção das chamadas agora comodidades em vários países, porque no seu território já não tem espaço. Promovem essas produções para quê? Para que os preços dessas commodities se mantenham estáveis e sejam mais baratas para eles a importação. Eles não estão preocupados se a gente come, se a gente não come, se o nosso nível de pobreza é menos de um dólar, mais de um dólar, isso eles não estão preocupados.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Nós perguntamos-lhe, acha que o grande projeto agrícola ProSavana poderá prejudicar os camponeses moçambicanos? Contamos com a sua participação ao longo do nosso programa.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Uma comitiva de empresários alemães esteve esta quinta-feira em Benguela, no centro-oeste de Angola. Depois de terem participado no 5º Fórum Económico Alemão Angolano, os empresários têm estado a conhecer as potencialidades do país em diferentes regiões. O nosso enviado especial, António Cascais, acompanhou os empresários alemães.
20 dos cerca de 50 empresários que participaram no fórum decidiram virem a Benguela, mais precisamente a Benguela e à cidade do Lobito. O objetivo da viagem às províncias era localizar e definir possíveis setores de investimento fora do grande centro que é Luanda. E foi isso que aconteceu aqui em Benguela.
Os empresários decidiram ou foram convidados pelo governo a conhecer as potencialidades de Angola?
De facto, foram convidados pelas autoridades angolanas, pelo embaixador de Angola em Berlim, mas também pelo governador provincial de Benguela. Os empresários foram recebidos precisamente pelo governador provincial de Benguela e ex-ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos, que viu-se que atribuiu uma grande importância a esta visita e fez questão de dizer que os fazendeiros alemães, que em meados do século passado já estiveram aqui em Angola e abandonaram as suas fazendas depois da independência ou na sequência da independência, são bem-vindos e que eles deveriam arranjar formas de possivelmente reaverem as suas fazendas e retomarem os seus trabalhos nas fazendas aqui em Benguela. Aqui em Benguela as fazendas dos alemães eram sobretudo fazendas de sisal que era produzido para a exportação.
E como é que os empresários alemães receberam este convite?
De bom agrado. Eu acho que os empresários alemães ficaram surpreendidos com a simpatia e com o interesse com que foram recebidos pelas autoridades angolanas aqui, mas parece que há uma certa decepção em relação às verdadeiras e concretas potencialidades de negócios para os empresários. Porque aos sítios onde fomos hoje, onde chegaram os alemães, eles tiveram que verificar que outros empresários de outros países, outros investidores, já lá estão.
O dia de sexta-feira vai ser dedicado à visita a Huila, não é?
Exatamente. Os empresários alemães seguirão para a província da Huila, para a cidade de Lubango, e aí esperarão mais empresários angolanos e representantes das autoridades angolanas locais pelos empresários alemães.
Poder-se-á dizer que, no regresso, os empresários alemães terão a sensação de terem cumprido com satisfação a deslocação à Angola?
Haverá um sentimento misto. Os alemães ficaram muito impressionados com a simpatia, com o interesse manifestado em todas as partes pelas autoridades angolanas, mas concretamente não foram feitos negócios, mas estas coisas têm que ser vistas a longo prazo, disseram os representantes com quem eu falei, os alemães, e eles vão continuar a vir a Angola e a manifestar interesse pelos negócios em Angola, que oferecem grandes potencialidades. Neste aspecto todos estão de acordo.
Portanto, as bases estão lançadas.
Exatamente, as bases para uma boa cooperação parecem estar lançadas. Os grandes negócios, muitas das vezes, começam com os contactos pessoais e este foi um ponto de partida.
Assaltos à mão armada, assassinatos ou demolições de bairros com vítimas mortais. São inúmeros os casos de violência que ultimamente têm surgido com maior ênfase em Angola. A oposição política fala num ciclo crescente de violência. Os líderes da oposição, da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, do Bloco Democrático e da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação Nacional, Coligação Eleitoral, têm manifestado publicamente preocupação face à situação. Na origem da violência, o analista angolano Fernando Heitor aponta tanto as más condições de vida da maioria das pessoas como a atuação das próprias autoridades.
Isso deve-se grandemente ao desemprego e à precariedade da vida da maior parte dos jovens. Os jovens estão sem emprego, poucos que têm emprego não são suficientemente bem remunerados. Há um comportamento cada vez mais corrupto da polícia. Os policiais estão sempre a atentar contra os taxistas e contra os motoqueiros, pedindo aquilo que nós chamamos aqui a gorjeta, para além das rujas que se fazem ao domicílio, não é? Sem mandados da Procuradoria-Geral da República, portanto são rujas um pouco arbitrárias, que se fazem nas ruas e nas casas na calada da noite. Portanto, esta situação está a irritar a população.
Apesar destes problemas, a polémica em torno da violência aumentou depois de, na sexta-feira da semana passada, um grupo de desconhecidos ter disparado mortalmente contra 3 agentes da polícia. Menos de 24 horas depois, foram assassinados 2 dirigentes locais da UNITA no município do Cacoaco, em Luanda. Isaías Samakuva, o líder do principal partido da oposição, acusou a polícia pela morte dos dirigentes, alegando motivações políticas. Por seu lado, o Bloco Democrático anuncia uma tendência para o crime político manipulado. O secretário-geral deste partido, Filomeno Vieira Lopes, lamenta que as autoridades estejam a utilizar a violência para desviar a atenção da opinião pública angolana de outros problemas.
Face aos confrontos políticos que nós temos tido no país, nomeadamente as denúncias da oposição, a incapacidade do governo realizar os seus programas, incluindo agora a fuga, a questão das autárquicas, nós reparamos que se pretende desviar o foco dos problemas políticos para questões ligadas ao banditismo, à insegurança, etc., criando um certo pânico nas populações.
Utilizando como argumento a insegurança, o secretário-geral do Bloco Democrático teme que as autoridades continuem a arrastar o agendamento das eleições autárquicas ainda sem data. Filomeno Vieira Lopes acusa o executivo de Luanda de não conseguir manter um clima de paz e, ao mesmo tempo, de querer descredibilizar a oposição.
Cada vez há mais conhecimento dos casos de corrupção, que traz uma certa indignação, e perante isto tenta-se manipular a opinião pública dizendo que esta constatação é um incitamento à violência.
O analista Fernando Heitor diz que Angola vive atualmente um clima de paz podre, muito em parte devido à intolerância política do partido no poder, o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola.
A continuar assim, vamos atingir níveis de instabilidade muito preocupantes que poderão pôr em risco o crescimento económico que Angola, apesar de tudo, ainda tem registrado e até provocar, portanto, situações negativas no que concerne à atração de investimento estrangeiro.
Heitor apela aos líderes políticos de todos os partidos para que trabalhem seriamente na pacificação imediata do país.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Recordo-lhe agora o tema de hoje. Organizações civis moçambicanas exigiram a suspensão do projeto agrícola ProSavana. Temem a expropriação de terras de camponeses e exigem saber em que condições decorrerá o reassentamento. Perguntamos-lhe, acha que o grande projeto agrícola ProSavana poderá prejudicar os moçambicanos, os camponeses moçambicanos? Contamos com o seu comentário sobre este tema ou um outro do nosso jornal. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. O Reino Unido aceitou indemnizar em mais de 23 milhões de euros milhares de quenianos, 60 anos depois da violenta repressão contra a insurreição dos Mau Mau, membros de um grupo étnico que tentou libertar o Quênia da antiga potência colonial. Em Nairobi, cerca de 160 Mau Mau, a maior parte deles idosos, acolheram a notícia com emoção, como relata António Rocha.
Na Câmara dos Comuns, em Londres, William Hague, o chefe da diplomacia britânica, anunciou que o governo reconhecia que os quenianos foram submetidos a atos de tortura e outras formas de maus-tratos durante a administração colonial. Esta intervenção surge no termo de uma longa batalha jurídica de 4 anos desencadeada pelas vítimas Mau-Mau. As 5.228 vítimas foram defendidas por um gabinete londrino de advocacia e um dos membros desse gabinete é Paul Mwite. Segundo ele, é preciso agora que o governo keniano pense nas vítimas esquecidas.
Não é suficiente, mas é muito e muito melhor, porque a maioria dessas vítimas já entrou nos 80 e 90 anos e muitos outros já faleceram. Trata-se de um passo muito bom e importante. Agora compete ao governo keniano participar e terminar com a segunda fase referente às pessoas que foram detidas, as que se encontravam na floresta e as que foram enterradas vivas em valas comuns. Elas também devem ser indemnizadas.
Segundo o advogado Paul Mwite, os critérios adotados são muitas vezes difíceis de serem aceitos unanimamente, mas explicou.
Normalmente, o montante da indemnização deveria ter sido diferente para cada caso, mas isso iria fazer com que o processo demorasse muito tempo e possivelmente iria criar problemas quanto à forma de análise, caso a caso. Assim, com o compromisso adotado, chegou-se a uma forma correta de solucionar uma questão que envolve tantas pessoas ao mesmo tempo.
Pelo menos 10 mil pessoas morreram durante a insurreição Mau-Mau que ocorreu entre 1952 e 1960 contra o regime colonial, uma insurreição que foi brutalmente reprimida. Na época, a atenção internacional concentrou-se principalmente na morte de 32 colonos brancos durante a revolta, mas a Comissão Keniana dos Direitos do Homem calcula em 90 mil o número de vítimas, enquanto 160 mil outras terão sido presas sem processo nos campos, onde as execuções, a tortura e os maus-tratos eram comuns. Recorde-se que o Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros confirmou, no mês passado, que estava a negociar um acordo com os queixosos que acusavam as forças imperiais britânicas de terem cometido contra os Mau-Mau torturas e agressões sexuais. Até muito recentemente, o Foreign Office argumentara que o governo keniano tinha herdado a responsabilidade dos factos cometidos durante o período colonial, na altura da proclamação da independência do país, em 1963. Se o movimento Mau-Mau é hoje considerado um fator essencial para a proclamação da independência do Quênia, em 1962, também muitos afirmam que este movimento criou profundas divisões entre as diferentes comunidades do país, tendo algumas pessoas entrado para a guerrilha e outras ficaram a trabalhar na administração colonial. O movimento permaneceu oficialmente ilegal até 2003, data à qual o atual presidente Mwai Kibaki, também um Kikuyu, suspendeu esta proibição. Em 2006, foi erigida no centro de Nairobi uma estátua do principal dirigente Mau-Mau, Dedan Kimathi, preso em outubro de 1956 e enforcado no ano seguinte. Ele é considerado hoje um herói da independência keniana. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
Dois tiros e uma gargalhada. O título da nova obra de Abdoulaye Sylla expressa a mensagem que o autor pretende passar aos leitores. À DW África, o escritor diz que é tempo de terminar com o som dos tiros.
Chegou o momento de, a seguir, sobreporem ecos de gargalhadas que vão ouvindo cada vez mais alto. Ou seja, estamos num momento em que essa fase de turbulência neste e noutros países africanos tende a ser suprimido.
Com a leitura da nova obra dramática, Abdoulaye Sylla espera que os leitores reflitam sobre a forma de acesso ao poder, assim como o modo como esse mesmo poder tem sido usado. O escritor convida para que se reveja a forma, que diz ser violenta, de acesso ao poder por parte da classe política.
Agarrar-se ao poder é uma espécie de doença que não tem que ser. As pessoas podem ter uma vida razoável, podem ser felizes, ter realização a nível pessoal, a nível profissional, a nível coletivo, sem que necessariamente se agarre ao poder.
A Guiné-Bissau vive um período de transição devido ao golpe de Estado de 2012. Abdoulaye Sylla critica o Estado atual vivido hoje em dia no país.
A Guiné-Bissau tem vivido de transição em transição, que acaba por não ser uma transição nenhuma. Essa é a grande realidade. Desde 74 que vivemos uma transição a seguir a outra. E o facto é que todas essas transições juntas, até agora, não mostraram o caminho certo a seguir. Depois de tantas neras, depois de tanta transição, como se diz, chegamos a um momento em que, definitivamente, temos que enterrar o machado de guerra e a seguir os novos eventos que estão a soprar, aqui e noutros lados.
Dois tiros e uma gargalhada surge na sequência de uma outra obra de Abdoulaye Sylla, chamada As Orações de Mansatá. A apresentação da nova comédia escrita para teatro aconteceu na passada semana em Bissau. A poetisa guineense Odete Semedo esteve presente e, em entrevista à DW África, considera que Dois Tiros e uma Gargalhada é uma reflexão de dentro para dentro.
É um texto muito comprometido com a história da Guiné-Bissau, com a nossa política. É uma peça de teatro que tem um cunho muito, muito, mas muito pedagógico, para além da crítica que se lê nas entrelinhas, nas falas das personagens. Pode-se ler também alguns ensinamentos e ele faz uma leitura da Daniel Cabral, né? Revisita José Carlos Tavares em algumas canções dele e renova essas canções adequando à situação criada no texto.
As reflexões, individual e coletiva, são para Odete Semedo a grande lição do livro.
Chama a atenção a todos os guineenses a olharem para o país que temos, a reconstruírem esse país, a se irmanarem, a unirem-se à volta do país, pôr o país em primeiro lugar.
Apesar de ser uma obra de ficção, a poetisa guineense chega a dizer que o livro é uma espécie de alegoria da Guiné-Bissau. Daniel Pinto Lopes, DW.
Ouvimos então a apresentação do livro Dois Tiros e uma Gargalhada, a recente obra do escritor guineense Abdoulaye Sylla.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje demos destaque ao projeto agrícola ProSavana, em relação ao qual organizações civis moçambicanas exigiram hoje a suspensão. E perguntamos o que acha, se acha que o projeto ProSavana poderá prejudicar os camponeses moçambicanos. Ao meu lado continua a Cristina Kripal, que esteve atenta às suas mensagens. Cristina, o que é que nós recebemos dos ouvintes?
Bastantes mensagens em forma de SMS, de mail e no nosso Facebook. Sérgio de Maputo diz-nos que cerca de metade dos moçambicanos vivem basicamente de agricultura e para tal precisam de terras, que o ProSavana explore, mas não os deixe sem terra. Orlando Jorge Alves, igualmente de Moçambique, escreve-nos num e-mail: o ProSavana só vai ajudar os governantes, todavia eles já foram corrompidos pelos governos brasileiros e japonês, mas a desgraça recai sobre o camponês que depende da terra para o sustento da família. O governo moçambicano valoriza mais os estrangeiros em relação aos nacionais, que são a razão da sua existência, pois quem vota são os moçambicanos. Osmar Jacob Stanislau enviou-nos um mail, mas não nos diz de onde, e escreve o seguinte: a implementação de novos projetos em Moçambique aumentará os problemas já existentes. Exemplo das concessionárias mineiras em Moatize. A falta de transparência dos projetos das empresas com o governo para com a população está a gerar o maior conflito dia após dia. Espero que possa dar certo o projeto da ProSavana. De que as outras partes terão benefícios, não há dúvida. E Boaça, de Angola, diz isto na mensagem que enviou por SMS: a violência no país tem a ver com a desigualdade social e isso provoca frustração nas pessoas que querem ver viver as suas vidas. Enquanto os projetos em Moçambique, isso caberá a Gabuza e aos seus amigos. De Climane, em Moçambique, a mensagem de Alberto: vai prejudicar sim a população, da mesma maneira que a Vale, é uma ONG que opera em Tete, prejudicou o povo. Otávio, de Nampula, Moçambique: acho que a população será a grande perdedora neste projeto, porque o projeto só beneficiará os concessionários. O governo deve reconhecer isso. Rapidamente, ainda uma mensagem no Facebook. Cláudio Chivambo escreveu: promessas falsas não enchem barriga. Devíamos nos questionar os porquês dos camponeses não verem com bons olhos este projeto. O calculismo deste governo subserviente deixa a incerteza no ar. E acho que não temos tempo para mais, pois não, Glória.
É verdade, o tempo está a esgotar-se. Muito obrigada, Cristina. Obrigada em especial aos nossos ouvintes por participarem no programa. Nós ficamos por aqui. Tenham uma boa noite e até amanhã.